Eu peço aos irmãos que abram a Bíblia em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Vamos abordar um texto muito pertinente ao Natal. Uma profecia do Antigo Testamento acerca da vinda de Jesus. E, na verdade, esta manhã é uma sequência daquilo que o Fernando, seminarista também, no domingo passado também iniciou, né? Ele trouxe uma mensagem acerca de uma profecia de Miqueias sobre a vinda de Jesus, né? Sobre a vinda do rei messiânico. E introduzindo assim uma série de estudos ou mensagens nesse mês de dezembro acerca do Natal, acerca de Cristo. E eu quero falar com vocês acerca dessa profecia tão maravilhosa, tão conhecida, mas por vezes de difícil compreensão ou polêmica, né? Os irmãos vão entender. Diz assim, Isaías 7,14. Pois o Senhor mesmo vos dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. Uma tradução mais... A de João Ferreira de Almeida, talvez a revista e corrigida, ou a revista atualizada, diz que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele, e seu nome será Emanuel. Essa profecia de Isaías, ocorrida há mais ou menos... né, por volta de 740 anos antes de Cristo, né, foi nesse contexto, nessa época em que Isaías foi chamado por Deus, exerceu seu ministério, mais ou menos no ano 750 a 690, 680 e pouco antes de Cristo. Essa foi a época que Isaías exerceu seu ministério como profeta que anunciava a vinda do Messias, né? Se nós analisarmos ou estudarmos o livro de Isaías, ele é repleto de profecias, de alusões, ele é repleto de projeções à vinda do Messias, né? Como o menino Emanuel, como um rei davídico, como um reino eterno. O nome Isaías em si denota essa mensagem. Isaías, no seu original, significa Javé salva, né? Ou o Senhor é salvação. Então, o próprio profeta Isaías, em si mesmo, pelo seu nome, já transmite a mensagem profética da salvação em Cristo Jesus. É interessante nós pensarmos que esse versículo tão fundamental para o Natal, ele reflete o nascimento de Jesus, mas só que no entendimento dos estudiosos, dos teólogos, vamos dizer assim, dos exegetas, os comentaristas bíblicos, a maioria deles, esse texto, esse versículo, ou essa profecia acerca de Jesus, ela tem um duplo sentido e um duplo cumprimento. Nós hoje, enquanto igreja, entendemos que se refere a Jesus, né? Nós temos o testemunho dos evangelhos, né? Mateus capítulo 1, 23, quando vai dizer do nascimento ou da concepção virginal de Jesus no ventre de Maria, o anjo quando aparece a José para anunciar isso. Mateus, quando vai relatar isso, ele cita literalmente esta profecia, né? No versículo 23 de Mateus capítulo 1, cita literalmente este versículo. Então, reconhecendo que Isaías, mesmo profetizando para o seu tempo, para o contexto da sua época, já anunciava a vinda de Cristo, né? Então nós, enquanto igreja, reconhecemos isso, e de fato por isso estamos aqui. É Natal, né? Cristo está entre nós. O Senhor Jesus está entre nós. É por isso que eu trago como tema, ou como título, nessa manhã, o Emmanuel está entre nós. No contexto de Isaías, só para os irmãos entenderem rapidamente, se nós lermos a partir do verso 1, vamos ver uma situação um pouco complicada, um pouco delicada, em que o rei Acaz, então na época rei de Judá, se encontrava amedrontado, temeroso, devido a uma ameaça em que o rei de Israel uniu-se numa coalizão junto com o rei da Síria, Rezim, a fim de atacar Judá. Eu não sei se os irmãos lembram, mas na época de Davi, Salomão, o reino era um só. Houve depois uma divisão. Então ficou dividido entre o reino do norte, Israel ficou dividido entre o reino do norte e o reino do sul. No reino do norte, Efraim era a capital. E no reino do sul, Judá tornou-se a capital, tendo Jerusalém como representante, certo? Então, Acaz se viu enclausurado devido à ameaça da Síria, que se uniu com Israel, o reino do norte, para atacar Judá. Por quê? Nessa época, por volta de 700 e pouco antes de Cristo, foi o período chamado de período assírio, em que a Síria, né, assim como o Império Romano, muitos anos depois, e mesmo na época de Jesus, dominava as nações, dominava uma boa parte do globo terrestre na época. Né? Na época de Isaías, era o Império Assírio que assolava as nações e assustava, amedrontava o povo de Deus. E o rei de Israel, Rezim, já preocupado, Rezim é rei da Síria, Peca, o rei de Israel, filho de Remalias, preocupado com possível ataque do rei da Síria, se uniu com o rei da Síria. Então eles formaram uma coalizão e a intenção deles era que Judá também se unisse com eles para atacarem a Síria ou para, de fato, se defenderem contra um possível ataque deles. Os irmãos estão entendendo? Mas Judá se opôs a isso. Isso nós vemos lá em 1 Reis, eu esqueci de marcar o texto exatamente, mas em 1 Reis nós temos um relato da vida e do reinado de Acaz, e diz que ele não seguiu, né, uma vida de testemunho, uma vida de fidelidade a Deus como deveria, e não confiante em Deus, ele acabou fazendo até mesmo depois uma aliança com o rei da Síria contra o reino do norte de Israel e a Síria. Veja só, reino do norte e Síria se unem contra Judá a fim de impedirem a Síria de atacarem eles, né? Ou de assolarem eles. Porém, Acaz, em vez de se unir a estes dois reinos, ele se levanta contra e mais na frente, mais adiante, se une à Síria, o então inimigo declarado e assustador, a fim de atacar e derrotar aqueles que de fato talvez seriam seus amigos. Esse é mais ou menos o contexto. E Isaías, profeta do Senhor, em Judá, no Reino do Sul, junto com Acaz, diz a ele para ele não temer. Nós vemos lá, ó, no verso 4 do capítulo 7 de Isaías: previne-te, acalma-te, não temas, nem o coração te desanime por causa da fúria desses dois pedaços de tições fumegantes, Rezim da Síria e o filho de Remalias, ou seja, de Israel. Aí no verso 7, Isaías diz assim: assim diz o Senhor Deus, isto não será assim, nada acontecerá. Isaías traz uma palavra de consolo, de conforto, mas também dizendo que Deus era com ele, Deus era com o povo de Judá, com o reino do norte, do sul, e que não era para eles temerem, certo? Mas Acaz, na sua hipocrisia, na sua infidelidade, não confia em Deus. Porque Isaías, a partir do verso 10, nós vemos isto, Isaías traz uma possibilidade, Isaías traz uma esperança para Acaz, diante da ameaça da coalizão sírio-efraimita. Isaías diz para Acaz, pede um sinal ao Senhor, lá no verso 11, teu Deus, seja embaixo nas profundezas, seja em cima nas alturas. Acaz, porém, respondeu, não pedirei nada, nem provocarei o Senhor. Então Isaías disse, ouve agora, ó casa de Davi, não vos é suficiente importunardes os homens, ainda quereis importunar também o meu Deus? E aí vem a promessa, aí vem o sinal que o próprio Deus anuncia, mesmo Acaz não tendo coragem de pedir a Deus. Acaz teve uma atitude hipócrita, né? Os comentaristas são unânimes em dizer isso, por se achar justo o suficiente em não precisar da ajuda de Deus. Até porque ele precisaria movimentar toda a sua política, toda a sua, todo o seu contingente militar, a sua visão militar, devido ao sinal que Deus daria para ele. Eu estou só dando um pano de fundo, um contexto aqui para os irmãos entenderem, para a gente poder ver qual o significado dessa profecia a Jesus. Até porque esse texto, como eu disse no início, essa profecia do versículo 14, do sinal que Deus enviaria, tem um duplo cumprimento. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. Eu quero trazer aos irmãos, retirando mesmo deste versículo, três verdades que nos fazem entender acerca do Emanuel. O Emanuel está entre nós. Quais são essas três verdades que nos fazem compreender como ele está entre nós, como se deu isso? Não é? A primeira sentença do versículo é a seguinte, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Como já falei, a igreja primitiva reconhece esta profecia como que cumprida no nascimento de Jesus. Lá em Mateus 1:23 é citado esse versículo na íntegra. E como nós podemos entender, após 740 anos, após mais ou menos 740 anos, vejam só, Isaías profetiza no seu contexto algo que se cumpriria talvez em torno de 3 anos depois, lá no capítulo 8 de Isaías, nós vemos que o próprio filho de Isaías nasce e Isaías coloca um nome profético e os estudiosos entendem que essa criança que Isaías profetiza seria o próprio filho dele, né? Há quem diga até que seria o filho de Acaz, mas há controvérsias e não há muita ênfase e força nessa ideia de que seria o filho de Acaz. Mas a igreja entende que Jesus é esse menino, né? Isaías está vendo o futuro, projetando o futuro. Talvez até sem entender, sem compreender, Isaías, usado por Deus, então anuncia a vinda do Messias. Acima de qualquer controvérsia, irmãos, Cristo veio no tempo certo. Talvez alguém possa pensar, Isaías profetizou há 700 e poucos anos antes de Cristo, quer dizer, quando Cristo veio, que razão nós temos para acreditar que foi o tempo certo? Paulo diz em Gálatas 4:4, que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Na soberania de Deus, na boa determinação do seu propósito, como diz em Efésios capítulo 1, não é? Deus então decidiu enviar Jesus nesse tempo. Né? E Paulo usa essa expressão, na plenitude dos tempos, é porque era o tempo certo. Deus quem determinou, ele sabia que este era o momento. Lá em Hebreus, no capítulo 1, verso 2, o autor de Hebreus nos diz que no passado, Deus havia nos falado, ou havia falado por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, na época e adiante, ele falou, porém, pelo próprio Filho. É. Deus preparou o terreno da humanidade através da aliança com seu povo, escolhido lá no passado, para plantar o seu Filho no mundo. Vejam só, essa profecia de Isaías, que anuncia a vinda de um menino, anuncia a vida de um nascimento virginal, né? Um milagre, vamos considerar assim, ela pode ser contestada às vezes ou incompreendida, porque por que Deus esperou 740 anos para enviar Cristo? Eu estava meditando e até conversei com um querido pastor, amigo, e meditando juntos, e eu pude também sentar isso no meu coração. É tão lindo a história da aliança de Deus com o seu povo. Nós vemos no Antigo Testamento, Deus chamando um povo para si, aliás, prometendo um povo lá em Abraão, chamando Moisés para resgatar o povo dele que estava no Egito, na escravidão, a fim de que conquistassem uma terra e instituíssem um reino e tivessem uma morada permanente, e que Deus seria o seu próprio Deus, né? Jeová seria o seu próprio Deus, e este povo seria o povo de Deus, esta identidade. E a gente vê ao longo da história de Israel, Deus instituindo a sua aliança, chamando homens, enviando profetas, e proporcionando aquilo que Hebreus vai dizer que são sombras, né, projeções das coisas espirituais. Né. Nós sabemos que no decorrer da aliança de Deus no Antigo Testamento, quando Deus revela a Moisés a necessidade de construir um tabernáculo, a necessidade de construir uma arca, nós vemos a intenção de Deus de estabelecer a sua presença, né, de firmar um pacto com o seu povo. E nós sabemos, né, a Bíblia nos diz isso no Novo Testamento, que a Cristo Jesus, toda a vida de Cristo, toda a sua pessoa, a sua personalidade, os seus feitos, os seus milagres, tudo é um cumprimento do Antigo Testamento. O próprio Jesus diz isso, que as Escrituras testificam dele. Né? E a Arca da Aliança, o Tabernáculo, tudo nos seus mínimos detalhes projetam a Cristo. Por isso que Hebreus fala que são sombras daquilo que viria. E ao longo da história nós vemos guerras, nós vemos dissensões entre o povo de Israel, nós vemos devastações, nós vemos castigos de Deus, nós vemos muitas coisas acontecerem que às vezes nós não compreendemos por que isso aconteceu com o povo de Deus, né? Povo escolhido de Deus, né? Para viver diante do Eterno, diante da majestade de Deus, que nós entendemos às vezes que deveria viver um caminho de paz, de tranquilidade, mas sempre titubeia, sempre cai no pecado, sempre cai na ignorância, na incredulidade, enfim. Eu entendo que Deus prepara o terreno da humanidade para a vinda de Cristo. Se Jesus viesse na época de Isaías, não haveria sentido. Se Jesus viesse na época de Moisés, não haveria sentido. Se Jesus viesse em Abraão, na época de Abraão, não haveria sentido. Então Deus prepara o terreno da história. Deus prepara a humanidade para a vinda do seu Filho. Nós entendemos, então, que Deus enviou Emmanuel. O Emmanuel foi enviado por Deus. Porque Isaías diz que o Senhor mesmo vos dará um sinal. Acaz não queria pedir um sinal a Deus por achar impetulância, por achar arrogância de sua parte. Mas Deus queria dar um sinal, e mesmo ele não aceitando, Deus prometeu a vinda do seu filho. E graças a Deus por isso. Uma segunda verdade que o texto nos expressa é a segunda parte do versículo em que diz que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Se nós analisarmos, havia um propósito eterno em Deus de trazer Cristo por conta do pecado. Isaías, como um profeta de Deus, é uma figura que traz a mensagem do conserto, a mensagem do renovo, a mensagem da esperança. Deus sempre, após ter escolhido o seu povo, após ter separado para si uma nação, filhos, né, para si, povo de Israel, Deus sempre vem mostrando que ele se revela de uma forma paterna, né? E Deus não quer somente um reino, Deus não quer somente uma nação, Deus quer filhos, Deus quer relacionamento. Ele fala isso no Pentateuco, né, a Moisés, que ele seria o Deus de Israel, que ele seria como pai e eles seriam como filhos. E nós entendemos que o pecado, quando entrou no mundo, ele assolou a humanidade e rompeu e, vamos usar até a palavra, estragou a intimidade que nós tínhamos com Deus. Né? Adão, quando peca, junto com Eva, deixa de ter um relacionamento íntimo com o Senhor, o qual, no Jardim do Éden, desfrutava da presença de Deus, da comunhão com Deus. Né? Lá em Gênesis diz que, na virada do dia, Deus visitava Adão. Essa intimidade, esse relacionamento foi rompido por conta do pecado no início da humanidade. Então, Deus começa a projetar, Deus começa a anunciar, Deus começa a enviar mensagens de esperança, de redenção, de salvação. E aí Deus começa, no meio da história, a chamar homens, profetas, para anunciar a vinda daquele que restauraria essa intimidade com ele e com seu povo. Aquele que aniquilaria o pecado, aquele que venceria a morte, triunfaria sobre a morte e, pela sua graça, restauraria a imagem dele próprio no seu povo. E quando nós pensamos nesse propósito geral, nós entendemos que, por conta do pecado, havia uma necessidade de nós termos um mediador que fizesse mediação entre nós e Deus. Por conta da nossa humanidade decaída, né, havia necessidade de um homem, um ser humano, sem pecado, justo, puro e santo, a fim de, em nosso lugar, pagar o nosso preço, né, assumir a nossa culpa e nos levar à restauração e à intimidade com o Pai novamente. Então Deus, nesse propósito eterno, através de Isaías, anuncia a vinda do Messias, a vinda deste homem, que viria em carne, que nasceria de uma mulher. Por isso que numa segunda verdade nós temos a ideia de que o Emmanuel, ele é o encarnado em Cristo. Né? A encarnação nada mais é do que Cristo assumindo ou assumiu a nossa forma a fim de que recebêssemos ou de que restaurasse em nós a sua própria imagem, a imagem do próprio Deus. Né? Aqui nós temos de forma gloriosa o texto de Filipenses, no capítulo 2, em que Cristo deixa a sua glória, esvazia-se de si mesmo, e, como diz Paulo, não tendo por usurpação ser igual a Deus, ele toma a nossa forma, ele assume a nossa forma como ser humano, não no pecado, e morre a nossa morte, né? Sofre a nossa morte, a fim de que vivamos a sua vida. Isso é encarnação. Né? Paulo fala lá, como nós já salientamos no início, em Gálatas 4:4, que Jesus, Deus, na plenitude dos tempos, enviou o seu filho, nascido de mulher. Olha a expressão, nascido de mulher. Paulo salienta a importância de compreendermos que Cristo nasceu homem. Há ideias ou há doutrinas que a igreja cristã não reconhece, em que Jesus ele não assumiu de fato a forma humana, mas ele foi representado por um homem. Né? Nós temos na encarnação, a maravilha do milagre de Deus, da obra sobrenatural do Espírito Santo, quando vem sobre Maria e unindo-se a Maria, então gera Jesus no ventre dela. Até controvérsias acerca da Virgem, né, que Isaías diz e que Mateus vai enfatizar no capítulo 1, no versículo 23. Como assim uma virgem conceber? Isso é impossível. Né? Aos olhos humanos isso é impossível. Mas Deus, como usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, né? Deus achou por bem, por meio desse milagre, por meio desse ato sobrenatural, trazer Cristo, o seu Filho, e projetar ele no ventre de uma virgem, a fim de trazer a salvação. Karl Barth, e isto Berkhoff salienta na sua teologia sistemática, que Karl Barth, um teólogo já falecido, mais renomado, muito conhecido. Para Karl Barth, é como se Jesus, o fato de Jesus ter nascido só da mulher, expressa a ideia de que ele não teve e não assumiu o pecado que havia no homem. É como se o homem transmitisse o pecado de geração a geração, não é assim? Mas Jesus não nasceu do homem, Jesus nasceu só da mulher, virgem. E é interessante isso, porque Jesus, ele não recebe a nossa essência no pecado. Jesus não tem uma mente corrompida. Jesus não tem um corpo corrompido. Jesus nasce do Espírito Santo. Santo, justo, puro, verdadeiro. E é por conta de ser justo, puro, que ele pode se tornar, ou que ele é o nosso mediador. Somente Cristo poderia reparar a culpa do pecado, somente Cristo poderia reparar a nossa condenação, Somente Ele poderia nos trazer a paz com Deus. E é por isso que Ele vem de uma virgem. Há uma expressão de Thomas Watson que diz assim: na criação, o homem foi feito à imagem de Deus, mas na encarnação, Deus foi feito à imagem do homem. E aí eu completo, a fim de restaurar a nossa imagem em Deus. Os irmãos estão entendendo? Essa é a maravilha, essa é a glória da encarnação. Né? Essa é a beleza da profecia de Isaías 7,14. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Mas há uma terceira verdade nesta profecia e que se encontra na última expressão do versículo 14 de Isaías 7, que diz assim: e ele se chamará Emanuel. Nós entendemos que, como terceira verdade, que o Emanuel está presente entre nós. Primeiro, ele foi enviado por Deus. Segundo, ele foi encarnado em Cristo. E terceiro, ele está presente entre nós. Deus está conosco. Lá no capítulo 8, se os irmãos estiverem abertos aí, no versículo 8 e também no versículo 10, é nos dado uma tradução exata, ou melhorando a expressão do que significa Emanuel. Versículo 8 de capítulo 8 diz assim: chegará a Judá inundando-o até o pescoço, e a extensão de suas margens encherá a largura da tua terra, ó Emanuel. No verso 10, fazei planos e eles serão frustrados, dai ordens e elas não se cumprirão, porque Deus está conosco, ou seja, Emanuel. E aqui, mais uma vez entendendo que desde o início da aliança de Deus com o seu povo, ele promete estar presente. É maravilhoso ver desde Gênesis, desde o começo das alianças, né? Abraão, Isaac, Jacó, depois Moisés. É interessante ver a ênfase de Deus quando faz uma aliança com o seu povo, de que ele estará presente no meio do seu povo. Lá em Levíticos 26,12, ele diz assim: andarei no meio de vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. O Salmo 46, muito conhecido, também expressa essa convicção da presença de Deus. O verso 7, bem como o último verso do Salmo, diz: o Senhor dos Exércitos está conosco. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, ele disse a Abraão que seria o seu escudo, lá em Gênesis 15, no versículo 1. Quando Deus chama Moisés para uma obra grande de libertação do povo de Israel no Egito, na escravidão, Moisés, amedrontado ou talvez desafiado pela grandeza dessa obra, e adiante do milagre da sarça ardente, da revelação de Deus, Deus consola Moisés, Deus projeta a ele a verdade de que certamente eu serei contigo. Lá em Êxodo 3,12, Deus diz: certamente serei contigo, para Moisés. Josué também, sucedendo a Moisés na sua obra de libertação do povo, de conquista da terra de Canaã, liderando o povo de Israel, também no início do seu ministério, Deus diz a Josué, né, nós sabemos e conhecemos a frase que diz: não temas, nem te espantes, né? E ele diz assim no verso 1:9 de Josué: o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andares. Então é interessante essa ideia de que Deus sempre esteve presente na vida do seu povo. Deus sempre esteve presente na história. mas de uma forma simbólica, de uma forma não, digamos, evidente, de fato, né? Temos que salientar que a Arca da Aliança no Antigo Testamento era uma simbologia da presença de Deus. Ou digamos que era a presença de Deus. E nós vemos no decorrer da história que Deus se manifestava na arca. Deus se manifestava no tabernáculo. Depois, na construção do templo em Jerusalém, onde a arca foi depositada lá. Então a presença de Deus era representada em Jerusalém, no templo onde estava a arca, né? Nós vemos vários salmos que expressam essa verdade, essa beleza da santidade de Deus em Jerusalém, da presença de Deus em Jerusalém, por conta do estabelecimento da sua arca, da sua aliança ali. Mas como diz Hebreu, no capítulo 8, no verso 5, tudo isso era apenas sombra, tudo isso era apenas figura daquilo que viria, das coisas celestiais que Deus já tinha projetado e planejado na eternidade. O seu filho, Cristo Jesus. Simples, né? Cristo, como diz Hebreu também no capítulo 1, eu peço que vocês abram comigo. Hebreus capítulo 1. Há uma expressão muito linda acerca de quem é Jesus. Hebreus capítulo 1, no verso 3, o autor nos diz que ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser. Se outrora na aliança do deserto, no tabernáculo, na arca, na aliança com o povo de Deus, representada ali em Jerusalém, no templo, se isso tudo era sombra, era figura do que viria, agora Deus revela a si mesmo, revela quem ele de fato é, numa pessoa, Cristo. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Isso é maravilhoso. Eu entendo que Deus, respeitando as nossas expectativas enquanto seres humanos, porque nós somos necessitados de termos presenças, né? Se nós não formos presentes em nossas famílias, não teremos intimidade, não teremos comunhão. Se nós não formos presentes numa empresa, no trabalho, não teremos benefício, retorno, não teremos subsídios. Eu estou usando uma expressão bem simples, mas só para os irmãos entenderem, nós necessitamos desta ideia da presença. Eu lembro-me, semana passada, no velório coletivo, né, que ocorreu lá em Chapecó. Acredito que muitos aqui acompanharam essa situação delicada, muito difícil, em que um time inteiro de futebol, quase um time inteiro, foi ceifado num acidente de avião. E ali, naquele velório, no estádio de futebol, nós percebemos várias personalidades, várias pessoas que representaram suas nações, os seus ofícios. Aí eu comecei a observar Temer, né? Nosso atual presidente. Eu achei interessante a presença dele ali, porque por mais que haja controvérsias acerca da sua presidência, por mais que haja incompreensão, ou por mais que muitos não sejam adeptos, enfim, essa não é a questão, mas ele estava ali representando o Brasil. Ele estava ali representando a nação. Isso é importante. Isso faz toda a diferença, né? Não só ele, mas como tantos outros políticos ou até mesmo líderes, né? Do futebol, do meio futebolístico. E eu achei interessante e comecei a pensar, Deus, sabendo dessa nossa necessidade, de que nós precisamos ver, nós precisamos sentir, nós precisamos perceber, ele se revelou em Cristo, ele se fez presente, ele decidiu estar entre nós, ele decidiu estar conosco. Paulo escreve em Colossenses, capítulo 1, no verso 15, que Cristo é a imagem do Deus invisível. O próprio Jesus fala no Evangelho de João que Deus é Espírito. Né? Ainda continua dizendo que importa que aqueles que o adoram, adorem em Espírito em verdade. Mas Deus é Espírito. Ninguém nunca o viu até que Cristo veio. Né? Jesus mesmo vai dizer de si mesmo que ele e o Pai são um. Lembram da passagem de João 14, 9, em que Felipe, não compreendendo esta mensagem de Jesus, de que ele era Deus, de que ele era o Pai, e de que ele e o Pai eram um, de que Jesus veio revelar o Pai, Felipe indaga, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus então responde, Felipe, há tanto tempo estou convosco. Olha o que Jesus diz, estou convosco. Quem vê a mim, vê o Pai. Assim disse Jesus a Felipe. Então é incontestável que Jesus, ele não só revela a Deus, mas ele traz a presença de Deus à humanidade. Como nós dissemos, ele é a expressão exata do ser de Deus. Por isso nós podemos celebrar com João e dizer, né, o evangelista João, quando diz lá no capítulo 1, no versículo 14, eu peço que vocês abram comigo, João capítulo 1, verso 14, um texto maravilhoso, e que expressa essa verdade da encarnação de Cristo, da presença de Deus em Cristo, diz assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Hoje nós podemos celebrar com João, hoje nós podemos cantar, nós podemos nos alegrar, nós podemos adorar a Deus por esta verdade. Nós vimos a glória de Deus em Cristo Jesus, o Filho. Né? Lá no versículo 18 do mesmo capítulo de João, diz assim, ninguém jamais viu a Deus, o Deus invisível, o Deus Espírito, porém o Deus unigênito, que está ao lado do Pai, foi quem o revelou. Cristo revelou a Deus. Portanto, é Natal. Celebramos neste mês o Natal. E por isso podemos glorificar a Deus, porque Ele está conosco. O Emmanuel está entre nós, né? Deus está presente. O Emmanuel é aquele que o qual João Batista identificou e reconheceu, dizendo dele, este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é interessante que João Batista, né? João Batista, entendendo este propósito eterno de Deus, da salvação, da restauração do seu povo a Deus, né? De um reino espiritual, quando João avista Jesus vindo até ele, ele logo compreende, este é o Cordeiro de Deus. É sobre este que eu estou pregando, é sobre este que os profetas disseram, é sobre este que foi anunciado no passado, é este que Deus prometeu, o Emmanuel, Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Emmanuel está entre nós. E eu quero encerrar já, irmãos, lendo com... Quero ler no texto aqui, muito importante com vocês. Há um texto, um documento do século XVI, chamado de Confissão Belga, em que traz alguns artigos referentes à nossa fé. Eu quero ler o artigo 18. Por favor, irmãos, preste muita atenção nessas palavras. Confessamos, então, que Deus cumpriu a promessa feita aos nossos ancestrais pela boca dos seus santos profetas, quando enviou ao mundo, no tempo que determinou, seu próprio, único e eterno Filho. Este assumiu a forma de servo e se tornou semelhante aos homens, tornando realmente verdadeira natureza humana, tomando realmente verdadeira natureza humana, com todas as suas fraquezas, mas sem o pecado. Foi concebido no ventre da bem-aventurada Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo, sem intervenção do homem. E não somente tomou a natureza humana quanto ao corpo, mas também a verdadeira alma humana, para que fosse um verdadeiro homem. Pois, estando perdidos, tanto a alma como o corpo, ele devia tomar ambos para salvá-los. Por isso, confessamos, contra a heresia dos anabatistas, que negam que Cristo tenha assumido a natureza de sua mãe, confessamos então que Cristo participou do seu sangue, do sangue da carne dos filhos de Deus, que ele, segundo a carne, veio da descendência de Davi, fruto do ventre de Maria, nascido de uma mulher, rebento de Davi, renovo da raiz de Jessé, brotado de Judá, descendente dos judeus, segundo a carne, da descendência de Abraão, tornando-se semelhante aos irmãos em tudo, mas sem pecado. Assim, ele é, na verdade, nosso Emmanuel, isto é, Deus conosco. Nós podemos celebrar a glória da presença do Emmanuel entre nós. Isto faz toda a diferença para a nossa celebração do Natal, porque Cristo é o Natal. A Deus toda a glória pelo seu Filho, que trouxe a nós a esperança, nos revelando o próprio Pai. É Natal, Deus está conosco, o Emmanuel está entre nós, e nós podemos descansar nas palavras de Jesus, em Mateus 28:20, quando diz que eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Note bem, Jesus não disse que estaria ou que estará, ele diz estou, é presente, né? Estou convosco todos os dias até a consumação dos tempos. E esta é a verdade que nós temos de celebrar, o Natal. O Emmanuel está entre nós. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, pela grandeza, Pai amado, destas palavras, que enfatizam, Senhor Deus, a esperança que nós temos em Ti, Senhor. É Natal. O Senhor se faz presente, a Tua glória invadiu, a Tua glória inundou, a Tua glória, Senhor Deus, resplandeceu no mundo. Cristo veio, Senhor, Cristo foi anunciado e veio, cumpriu a Tua obra, anunciou a Tua soberania, anunciou a Tua maravilhosa luz. Por isso nós celebramos neste mês, Senhor, nós celebramos a nossa vida, o Natal. Porque Cristo veio, Cristo nasceu, Cristo viveu entre nós. Cristo, Senhor, morreu por nós, mas ressuscitou por nossa causa. Obrigado, Senhor, porque Ele nasce em nós quando cremos no Senhor, quando cremos em Tua obra, através do Teu Espírito que gera em nós o novo nascimento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco. Porque, como disse João, vimos a Sua glória como a glória do unigênito do Pai. Senhor, que possamos descansar nesta verdade, que possamos descansar, Senhor Deus, nesta palavra de que o Senhor está conosco. Ó Pai, restaura-nos, ó Deus, esta esperança de um dia estarmos juntos contigo, Pai, pessoalmente, Senhor Deus, na eternidade. Mas até lá, Senhor, que possamos nos alegrar sempre, porque o Manuel está entre nós. Assim seja. E todos quantos creem, dizem amém. Deus abençoe a todos.